Vamos então começar esta nossa audiência. Como podem ver, não temos muitos deputados, porque é um momento muito difícil, dado que estamos com várias audições governamentais ao mesmo tempo. Hoje temos cá o Sr. Ministro da Educação e os deputados têm que se desdobrar neste diverso trabalho parlamentar. De todo modo, esta audiência vai ficar registada e os grupos parlamentares terão a oportunidade depois, com o visionamento da audição, de desenvolverem o trabalho legislativo a partir do que tiverem para nos dizer. Sim, e a apresentação será distribuída. Portanto, eu quero agradecer a vossa presença. Temos mais uma deputada do PSD. Estávamos mesmo a começar, ainda bem a tempo. Portanto, vamos então começar. Uma vez que pediram a audiência, eu dava-vos a palavra para sabermos ao que vêm, sobretudo expor as questões relacionadas com a política do álcool e alguns dos aspectos dos projetos que estão em vias de ser implementado, com repercussões na promoção da saúde e prevenção da doença no âmbito da estratégia de redução de riscos. Portanto, vamos ouvir o que tiverem para nos dizer e, a partir daí, eu própria também farei algumas perguntas e as minhas colegas e estabeleceremos um momento de debate e de conversa sobre esta temática. Faz favor, Sr. Deputado. Eu agradecia que falasse sim das gravações.
Muito bem, boa tarde, senhoras deputadas e senhora. É muito raro vir falar ao Parlamento e ter uma sala só com senhoras deputadas presentes.
Hoje em dia já vai ser
pequenininho. Dá outro gosto de falar. Muito obrigado pela resposta tão célere ao nosso pedido de audiência. Eu começo-me a apresentar, sou Mário Muniz Barreto, secretário-geral da ANEB, a Associação Nacional de Empresas de Bebidas Espirituosas. O nosso pedido de audiência prende-se, e eu proporia se calhar que passasse em revista muito rapidamente a apresentação que temos e depois deixar algum tempo no final para podermos esclarecer algumas questões e dúvidas que possam querer colocar. E o nosso pedido de audiência prende-se muito essencialmente com o facto de termos sido confrontados há sensivelmente um mês atrás com uma solução, com o anúncio de uma solução legislativa por parte do Governo que nos causou tanta estranheza como preocupação. E, portanto, daí este início da nossa apresentação não poder ser mais claro de uma posição que nós defendemos há muitos anos enquanto setor de bebidas espirituosas e enquanto indústria do álcool a nível europeu, de que álcool é álcool é álcool, o que é importante são os comportamentos e não o tipo de bebida alcoólica em si. E, aliás, como vemos, com uma unidade de álcool média, com um serviço de álcool médio, o conteúdo alcoólico final que o consumidor bebe é muito semelhante, independentemente do tipo de álcool consumido. Nós temos este projeto, Beba com Cabeça, que poderão contactar pela internet, bebacomcabeça.pt. Trata-se de um projeto de longos anos já, a par do nosso outro projeto do 100% Cool, que já com certeza todas conhecerão, que é o projeto de segurança rodoviária mais antigo do país, o único de âmbito nacional, destinado a jovens, com um efeito brutal ao nível da alteração de comportamentos. Quando começámos a desenvolver o 100% Cool, tínhamos sensivelmente 2.500 mortes nas estradas nacionais por ano. Hoje em dia esse número está próximo dos 700. Sendo que o número de vítimas autopsiadas pelo Instituto de Medicina Legal com presença de taxa de alcoolemia acima do máximo permitido por lei também tem vindo sistematicamente. Dá-nos a entender que estamos no caminho certo em termos de promoção de hábitos mais responsáveis por parte dos jovens. Em simultâneo, preocupamos com os passageiros e, por isso, promovemos o Beba com Cabeça e este conceito de unidade de álcool medível nas bebidas padrão que vimos na imagem inicial. E sendo que esta é a forma mais correta de nos relacionarmos com os nossos consumidores. E isto só em jeito de introdução. A nossa posição, e voltando à abertura que fiz, a nossa posição é uma posição muito clara há muitos anos. O setor das bebidas espirituosas a nível mundial e em Portugal não quer vender os seus produtos a menores de 18 anos. Todos os estudos científicos de que temos conhecimento, até prova em contrário, apontam para que o consumo de álcool por menores de 18 anos pode, desde que esse consumo seja naturalmente continuado, repetido no tempo, pode prejudicar o desenvolvimento equilibrado das faculdades psicológicas e fisiológicas dos jovens. E pode provocar lesões, pode provocar mais tarde uma habituação, uma maior tolerância ao álcool que pode levar a uma maior habituação. E, portanto, nós preferimos voltar ao modelo mediterrâneo de introdução ao consumo, com doses homeopáticas quando esse consumo é feito com a família em casa, ou então mais tarde, a partir dos 18 anos, quando é feito na rua. E esta é, aliás, toda a evidência científica aponta neste sentido. E esta era a intenção que estava consensualizada por todos há vários anos, quer através do Ministério da Saúde, quer através do CICAD, quer através do Fórum Álcool e Saúde, do qual a ANEB faz parte enquanto membro fundador e enquanto membro, inclusive, da Comissão Executiva que faz a gestão do Fórum. Portanto, este Fórum, como sabem, é constituído por três pilares: tem a administração pública, os operadores económicos e a sociedade civil. E estes três pilares, havia um encontro de boa vontade em torno dos 18 anos e em torno, em primeiro lugar, de uma melhor aplicação da lei e depois de uma evolução para os 18 anos, se considerasse que a lei estava a ser aplicada e que mesmo assim não se estava a combater o fenómeno de consumo por menores. Em linha com esta atuação, e se entrarem, fazendo a remissão novamente para o Beba com Cabeça, se entrarem no site, vão ver que nós, desde 2008, quando o site foi apresentado, temos à entrada uma recomendação dos 18 anos. Portanto, não temos qualquer dúvida em relação a isso. E essa é, aliás, a posição de todos os outros setores, a nível internacional, em torno dos 18 anos. Nós acreditamos que, obviamente, para além de boas leis, e uma boa lei, para ser uma boa lei, tem de ser aplicável, tem de ser fiscalizável, porque senão uma má lei só produz uma lei pior ainda. Temos, obviamente, de apostar na prevenção e na educação, que é aquilo que nós, sociedade civil e operadores, fazemos há muitos anos em Portugal. Temos de fazer também aqui um recentrar da nossa intervenção em torno daquilo que são a identificação dos problemas que existem em Portugal em torno do consumo de bebidas alcoólicas. E gostávamos de aproveitar esta audiência de forma muito sintética, como disse inicialmente, para chamar a atenção de que o consumo de álcool em Portugal está em quebra há vários anos, quer na população em geral, quer na população jovem. Não só fruto da situação económica que o país atravessa, infelizmente, há vários anos, mas também fruto de uma maior preocupação, quer do consumidor em geral, com a sua saúde e com o encarar de bebidas alcoólicas como algo que não é um objetivo em si, mas que acompanha uma ocasião social ou uma refeição. Quer nos jovens, assistimos a fenómenos que nos apontam para que, de facto, os jovens portugueses são dos mais responsáveis na Europa. E estes não somos nós que o dizemos, é o que os estudos, de forma objetiva, apontam, nomeadamente este relatório do estudo HBSC ou o próprio ESPAD. Para além dos estudos, a questão desta solução legislativa que o Governo encontrou das idades diferenciadas de 18 a 16 anos. Contrariamente ao que nos dizem, esta possibilidade de evolução legislativa nacional vai colocar Portugal num grupo cada vez mais minoritário de países, porque, de facto, historicamente, há uma tradição de poder haver uma diferenciação de idades, 16, 18, mas essa tradição histórica está-se a desvanecer. Em Espanha era prática habitual, hoje em dia já só as Astúrias continuam a ter os 16 anos e os 18 anos consoante o tipo de álcool. O caso holandês, onde também havia essa discriminação em função das bebidas alcoólicas à idade, vai deixar de existir a partir de 2014. O governo já anunciou essa harmonização e, portanto, restam-nos alguns Länder alemães e pouco mais. Todos os outros países onde havia esta discriminação na lei eliminaram-na, aliás, em linha com a recomendação comunitária de harmonização da idade, porque é considerado que é a melhor mensagem a passar aos jovens. É não passar a mensagem de que há um álcool adulto e há um álcool jovem, porque sabemos o que é que acontece no minuto a seguir, os jovens atiram-se ao álcool adulto e não ao álcool jovem. Trago-vos aqui, sim, este mapa das idades legais, em que, de facto, se constata, como eu tinha dito, temos alguns exemplos de Länder alemães, mas, de resto, a esmagadora maioria dos países avançou após 18 ou até idades superiores, nos casos mais proibicionistas. Relativamente ao consumo de bebidas alcoólicas por jovens em Portugal, se tentarmos de alguma forma responder àquilo que foram as preocupações manifestas pelo Governo recentemente com este anúncio de medidas, também verificamos uma situação que não corresponde exatamente àquilo que nos foi apresentado. Porque, de facto, nós temos uma série de instrumentos que nos permitem conhecer com algum detalhe a situação e as características do consumo por menores em Portugal. Quero através do ESPAD, quer através do HBSC, quer através do Inquérito Nacional e Meio Escolar. Todos estes são estudos que, podendo ter sofrido algumas evoluções ao nível da metodologia e dos conceitos empregues, no essencial permanecem iguais e, portanto, permitem-nos uma análise evolutiva e comparativa ao longo dos anos, que nos permite identificar onde é que estão e realmente os problemas e onde é que eles não estão. E, de facto, nós em Portugal temos algumas tendências à la longue observáveis, mesmo nos jovens. Tivemos uma, e se quiserem eu posso identificar aqui assim, dois ou três problemas muito específicos em termos de consumo de jovens, temos um problema, de facto, de policonsumos, ou seja, de jovens que misturam álcool com outras substâncias, e isso é um problema que é observável. Temos um problema que advém daquilo que é a desinformação nas jovens raparigas, que estão convencidas que a igualdade do género e pode equivaler a uma igualdade de quantidades de consumo. E, portanto, temos uma pioria observável nos padrões de consumo excessivo das jovens raparigas, e é importante transmitir-lhes o conhecimento de que o seu corpo é diferente do corpo dos jovens rapazes e, portanto, a forma como o álcool é absorvível, metabolizável pelo seu organismo, exige uma quantidade de água que elas não têm, a mesma quantidade que os jovens rapazes, e, portanto, há aqui necessariamente diferenças. E depois temos um fenómeno, que é talvez o fenómeno mais preocupante de todos, que, muito embora o consumo esteja em quebra, a minoria hoje em dia, que é menor do que a minoria que consumia excessivamente há 10 anos, falo de forma pior do que a minoria de há 10 anos atrás. Portanto, nós temos de encontrar uma forma de nos dirigirmos a esta minoria sem desequilibrarmos aquilo que é o consumo moderado e responsável, que felizmente a esmagadora maioria dos jovens portugueses continua a fazer de bebidas alcoólicas. E, portanto, trazia aqui assim alguns quadros que poderão depois olhar com mais alguma atenção, que demonstram especialmente o quadro que se encontra no canto inferior direito, demonstra de facto que não há uma tendência de aumento de consumo. Aquela ligeira alteração de 2003 para 2007 corresponde a uma alteração do conceito de binge drinking. Portanto, nós tivemos no ESPAD, no questionário ESPAD de 2003 para 2007, uma alteração do conceito de binge drinking. Binge drinking, até 2003, era o consumo de 5 ou mais bebidas num curto espaço de tempo, com a intenção de acelerar o efeito de embriaguez. E, a partir de 2007, binge drinking passou a ser definido como consumo de 5 ou mais bebidas na última ocasião de consumo, sem a imposição no espaço temporal curto. E fruto da nossa tradição de sair à noite por longas horas, portanto, se uma saída à noite começa às 7 ou às 8 da noite e termina às 5 ou 6 da manhã, como frequência de múltiplos espaços, acaba por ter o comportamento padronizado de binge drinking, segundo a nova definição. Portanto, isto provocou uma aceleração, mas como veem, já para 2011 já temos uma normalização do comportamento e continuamos a ter Portugal na cauda da Europa em termos de binge drinking. Temos, curiosamente, só voltando aqui atrás, curiosamente, os países com um padrão de consumo mais preocupante em termos de jovens, coincidentemente, são os países onde temos uma intervenção legislativa, repressiva, proibicionista, por parte do Estado, ao longo de várias décadas, mais apertada e mais rigorosa. Em termos de abstinência, mais uma vez, temos dados coincidentes com aqueles dados que vos indiquei anteriormente. Portugal está nos países europeus onde os jovens continuam a dizer que nunca consumiram, que não consomem e que nunca consumiram. Isto são os dados oficiais. E não são os nossos dados, atenção, isto são os dados recolhidos pelo antigo Instituto da Droga e Toxicodependência, atual CICAD, portanto, é o organismo que absorveu, e atenção, que nós até posso lhe dizer que temos uma relação entre, não diria o amor e o ódio, mas uma relação entre a construtividade e a destrutividade, porque o CICAD absorveu nesta última reformulação os técnicos dos centros regionais de alcoologia. E se há pessoas em Portugal que estão contra nós, são os técnicos dos CRAs do país, porque são pessoas que contactam diariamente com realidades dramáticas. E, portanto, se eles pudessem, e se os deixassem, amanhã Portugal seria transformado numa Suécia em termos de legislação do álcool. Portanto, estes estudos vêm de fontes que são absolutamente isentas e com técnicos que têm longas tradições. Sim. A técnica de recolha de informação, é que estamos aqui a falar, este quadro é uma súmula de vários estudos, atenção. Sim, então são absolutamente fiáveis, porque estamos a falar de três instrumentos de recolha de dados. Este, o relatório HSBC, feito pela professora Margarida, estamos a falar do ESPAD, que é coordenado pela doutora Fernanda Feijão, e estamos a falar do Inquérito Nacional e Meio Escolar, que tem uma equipa um pouco mais vasta, onde está também a doutora Fernanda Feijão.
E são indicadores harmonizados à escola.
Exatamente. Portanto, houve aqui algumas variações interessantes e curiosas que não tiveram a ver com o responder a verdade, mas com o momento em que o questionário foi lançado. E aí podem-se observar algumas variações. Especialmente no Inquérito Nacional e Meio Escolar, que apanha um universo mais vasto, que são jovens que vão dos 12 aos 18 anos. Enquanto que no ESPAD é só 14 a 16 anos. E houve uma diferença do momento em que o questionário foi distribuído e que permitiu logo concluir uma diferença nos resultados. Porque houve um questionário que foi distribuído a seguir às queimas das fitas, a seguir à altura das queimas das fitas e das férias, e isso produziu uma alteração de comportamento logo a seguir nas taxas de prevalência das embriaguezes a 30 dias e das últimas alturas de consumo. E que não foi acompanhado pelo questionário ESPAD, que já foi distribuído noutro momento do ano. Portanto, nós conseguimos acompanhar isto de uma forma muito fina. Temos hoje em dia, contrariamente à população em geral, onde se calhar não temos tanta informação ainda, nos jovens temos informação já muito detalhada. Não só em relação ao álcool, mas também em relação ao tabaco e às substâncias ilícitas. E com um grau de confiança, porque como são estudos muito rigorosos, feitos de forma independente, às vezes até um bocadinho com alguma independência dentro do próprio organismo onde estão. Que é curioso observar.
Acelerar
um bocadinho os nossos tempos. Com certeza. E temos aqui os mapas. Se calhar não me detenho muito mais nesta questão dos mapas. Temos aqui o tal quadro do binge drinking, como vêem, com evolução muito, muito interessante. E a forma como Portugal está integrado no espaço europeu em termos de binge drinking também. Eu avanço aqui nos quadros, deixo-vos aqui esta informação. Só passaria aqui a informação, última informação relativamente à forma como se reparte o consumo entre bebidas espirituosas e outras bebidas, entre os jovens. E, mais uma vez, isto são dados recentes do estudo da professora Margarida, que são muito curiosos, que nos permitem perceber que pode haver algumas transferências de consumos que são epifenómenos, mas que não são absolutamente fechados nem evoluem no tempo, de forma a nós podemos dizer que são fenómenos que vieram para ficar. Podem ter flutuações. Eu deixava-vos estudados aqui, assim, se calhar, e passaríamos à altura do debate, não é? Ficam com esta informação dos nossos projetos, que penso que já todas conhecem, não é? Portanto, e deixo-vos este quadro, que é muito elucidativo. E estou disponível e ansioso pelas vossas perguntas.
Muito obrigada pela exposição rápida, mas incisiva, e sobretudo tornou bem visível as questões essenciais que se colocam neste momento ao consumo de álcool por parte da comunidade juvenil, quer em Portugal, quer relacionada com o quadro europeu, e também esses dados. Eu tive a oportunidade, quando fui presidente do Instituto Português da Droga, da Toxicodependência, de acompanhar por perto, e dada a minha formação de sociologia, obviamente que tinha por estas matérias um interesse acrescido, e de facto os dados são absolutamente credíveis, fiáveis e harmonizados para inclusivamente se poderem comparar à escala internacional. Obviamente que, como em qualquer inquérito, há sempre a possibilidade de se dar uma informação errada, mas também os próprios inquéritos têm margens de erro para nos permitirem apurar a fiabilidade das respostas. Sendo assim, passava a palavra às minhas colegas.
Então, muito obrigada, Senhora Coordenadora. Então, da parte da bancada dos três elementos do PSD, eu lamento que não estejam mais partidos representados, porque queria agradecer a sua presença, naturalmente, enriquecedora, se nos vai deixar os dados bastante mais profícuo será. Queria, no entanto, dizer que a nossa posição aqui não vincula ao PSD, portanto, foi um pedido de uma audição. O objetivo não foi, na altura, concretizado, e por isso eu pedi-lhe para concretizar o seu objetivo. Porque é que veio cá? Ainda assim, queria aproveitar para lhe dizer, isto é a minha sensibilidade pessoal, portanto também aproveitar, uma vez que já foi aqui evidenciado um pouco do nosso percurso e da nossa formação, eu sou presidente de uma junta de freguesia e a noção que tenho não é exatamente o que disse. Posso dizer-lhe que a população anda muito preocupada, sobretudo com os jovens, com o alcoolismo, com aquilo que aqui nós trocámos assim aqui umas palavrinhas, né, em quase segredo, mas a população não acha isso. Portanto, as pessoas não acham isso, acham que se está a consumir mais, não todas as faixas etárias, sobretudo nos jovens, não só devido à crise, mas devido também à instabilidade que está criada neste momento na sociedade. Portanto, a minha opinião não é propriamente a sua, mas é uma opinião apenas. Além disso, na minha junta também funcionam os AAs. E eu falo bastante com a coordenadora, tenho uma belíssima relação com a senhora, e eu penso que a opinião, como lhe digo, a opinião pública não é essa, não decorre de estudos, mas pelo menos há uma... Nestas cidades médias, sobretudo as mulheres estarão a beber mais. Não sei eventualmente se tem a ver com o que está aqui classificado de bebidas espirituosas, ou se é álcool, enfim, vinho, ou corrente, enfim, aqui é nesta distinção que vi que fez. E por isso eu queria agradecer-lhe sobretudo esta oportunidade, mas perceber bem qual era o objetivo que vos trouxe cá, ou que o trouxe cá.
Por causa da decisão do governo.
Pois, da decisão do governo dos menos 16, não é? Portanto, desse tal retrocesso que, geracional, que me pareceu entendê-lo assim. E era essa pergunta que também, já agora, que lhe faria. Muito obrigada. Então, vou partilhar o tempo.
Sim. Eu sou Elsa Cordeiro.
Desculpe, não disse o meu nome.
A questão é assim: eu, quando fiz aquela minha expressão facial, é muito como mãe de um jovem com 17 anos, e que ele chegou ao pé de mim e disse logo: o governo agora tomou esta medida. E ele disse-me qual era a opinião, e penso que a maioria dos jovens assim o pensam também. Como a Laura disse, nós estamos aqui não falando em representação do grupo parlamentar do PSD, mas sim a nossa própria opinião. Eu, sinceramente, também acho que deveriam ser todas a fazer, deveria ser todas, e não haver distinção entre determinada bebida alcoólica e outra. É isso que os jovens também pensam. Pronto. Eu tenho um jovem com idade inferior a 18 anos e eu sei que ele bebe. E eu penso que cada vez mais eles fazem-no numa questão de socializarem, e normalmente é quando saem à noite e aos fins de semana, e que não numa questão diária. Por isso é que eu fiz aquela expressão, que eu não acredito que só 81%, 83%, nunca tenham consumido no prazo de 30 dias. Pá, porque eles agora, todas as semanas, há um motivo que fazem para sair, e penso que fazem isso numa questão de socialização. No aspecto das bebidas, eu falo por mim própria, e como jovem também comecei a consumir álcool logo muito jovem. Nunca enverdei, por acaso, pelas tais bebidas espirituosas, porque, pronto, porque na altura também não era de fácil acesso, não é? Mas penso que os jovens agora, mesmo nos próprios bares, a própria disponibilização e o mais fácil acesso fez com que muitos cheguem ao como alcoólico mais depressa, por causa da ansiedade que eles têm em viver a sua vida o mais depressa, e nisso vejo o motivo e a decisão estar nessa. Não sei se há estudos quanto aos comas alcoólicos, se é através de bebidas espirituosas, se é através de cerveja ou vinho. Penso que esse estudo também seria importante, penso que não existe. Mas na minha opinião, e penso que da Laura, a proibir, a fazê-lo, seria de todas e não só de algumas, porque realmente a quantidade não impede depois de que cheguem também esses comas alcoólicos, como outras com menor quantidade. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Eu, antes de dar a palavra, também farei algumas referências. Eu acho que a mensagem é bem clara. Não é tanto o tipo de bebida que está em questão, mas a quantidade de álcool ingerido. E essa questão deve ser regulamentada para padrões de idade superiores àqueles que a legislação atual prevê. Na linha europeia será dos 18 anos, não é essa a opção governamental. Espero que no âmbito do Parlamento tenhamos outras oportunidades também de dialogar com o Governo para perceber quais os motivos que levam a esta discriminação, diferenciação em função do tipo de bebidas. Ainda bem que não introduziram uma diferenciação em termos de género, porque aí poderia inclusivamente ser discriminatório para as mulheres, mas essa questão não está em cima da mesa. Obviamente que hoje as mulheres consomem mais, e isto reenvia-nos indiscutivelmente para as questões da prevenção, porque é preciso, de facto, levar o esclarecimento às camadas mais jovens dos efeitos negativos do consumo, e os consumos aí sim podem ter efeitos diferentes pelo facto de serem consumidos a mesma quantidade por homens ou por mulheres, porque a mesma quantidade biologicamente num corpo de mulher terá um efeito tão grave como a quantidade mais baixa num corpo de homem. Depois também vai depender um bocado da estrutura do homem e da mulher, e essas questões também seguramente têm que ser equacionadas. De todo modo, eu gostaria também de perceber, independentemente desta questão, que eu acho que é central, se a vossa associação, uma vez que também falam na estratégia de redução de riscos, que estratégia é que têm defendido no sentido da prevenção dos consumos excessivos do álcool junto dos jovens, se é que junto dos jovens os consumos não são todos excessivos, deixo esta interrogação, e sobretudo ao nível da redução de riscos. Os policonsumos são gravíssimos, e os jovens portugueses, no quadro da União Europeia, pese embora o consumo está a estabilizar, continuam a registrar níveis elevados de policonsumo. Portanto, gostaria de saber a vossa opinião também relativamente a estas estratégias de prevenção, e se a este nível a associação tem parcerias com outras, ou mesmo com municípios, ou com CICADs, ou o que quer que seja, no sentido de se disseminar junto dos jovens uma cultura para a responsabilidade. Dava-lhe a palavra e depois vamos mesmo.
Eu deixo aqui consigo um documento europeu que nós temos sobre álcool e underage drinking, que permite ter uma perspectiva mais genérica, e que lhe agradeço, e depois quem queira consultá-lo, que o possa fazer. E começava por responder então às suas questões. Eu que lhe posso dizer em relação às tendências de consumo é que muitas vezes nós temos ideias um pouco alimentadas por alguns mídias misturado com a ideia que é a nossa, do que é a nossa rua e extrapolamos ambas as coisas para a realidade nacional. O que eu lhe posso dizer é que o nosso setor encolheu o ano passado 12%. Este ano provavelmente encolheremos ainda um pouco mais. E portanto, para nós olhamos com alguma mistificação para como é que é possível que no momento em que está, o país está a caminhar para 1 milhão de desempregados com rendimentos cada vez mais baixos, como é que nos podem dizer que ao mesmo tempo os jovens têm mais acesso a bebidas cujo preço médio andará à volta dos 6, 7 euros por copo. Portanto, há aqui uma contradição aparente que nós não conseguimos deslindar e até porque as nossas vendas, infelizmente, não acompanham o preconceito que muita gente pode ter em relação àquilo que pode ser a imagem que tem da realidade. Portanto, queria reforçar que, de facto, nós estamos em quebra, mas em quebra acentuada, há vários anos. Posso dizer, sensivelmente desde 2009, que nós não temos um ano positivo. A juntar a isto, temos um fenómeno de concorrência fiscal desleal a partir de Espanha. Porque a nossa carga fiscal, enquanto bebidas espirituosas, já está próximo do dobro da carga fiscal praticada em Espanha. Portanto, temos, em paralelo com a quebra de consumo em Portugal, temos um número maior de consumidores nacionais que têm disponibilidade, compram em Espanha, porque poupam bastante e tanto defraudam o Estado português aí de forma lícita, é um comportamento inteiramente lícito, mas é uma consequência da política fiscal praticada nos últimos anos relativamente aos impostos de consumo. Novamente, portanto, relativamente às tendências, sabemos que a bebida principal consumida por jovens não são as espirituosas, porque isso nitidamente sabemos que não é verdade. O nosso objetivo, nós sabemos que o Parlamento tem a possibilidade de chamar para ter uma apreciação, para um novo debate, em relação a esta medida, o Secretário de Estado, e perguntar, e confrontá-lo e perguntar-lhe qual é que é a razão por detrás desta solução legislativa encontrada, que de facto nos parece não ser eficaz, por um lado, é contraproducente, por outro. Posso dizer que há um caso de uma lei muito restritiva em França, em 91, a Loi Evin, que introduziu aqui assim uma série de discriminações também a nível legal, e o resultado foi precisamente aquilo que queriam evitar, um aumento de consumo por jovens, pela população de risco, e portanto este não nos parece ser o caminho. O Parlamento tem a possibilidade de introduzir algumas afinações até num decreto-lei, se for caso disso. Portanto, o nosso objetivo é seguramente esse, que possa haver algum debate em especialização ou mesmo sem ser em especialização, que possa promover uma melhoria da lei. E da nossa parte tem o nosso total apoio e colaboração para colocar Portugal a par com os níveis habituais de idades praticadas na maior parte dos países europeus, os 18 anos. Ou então mantém-se nos 16 com uma fiscalização mais apertada, mas a solução nunca pode ser diferente consoante o tipo de bebida que estejamos a falar, porque inclusive estamos a falar de bebida que é menos consumida em Portugal. Nós representamos 4% do total do álcool consumido no país. É outro número que também é indesmentível e que é pouco conhecido porventura. Relativamente à sua questão da questão dos policonsumos e da estratégia de redução de riscos, nós, hoje em dia, não se pode falar sequer em consumo excessivo ou irresponsável. O que se fala é em consumo de baixo risco. Sendo, naturalmente, que numa pessoa que não tem o seu físico ou psíquico inteiramente formado, qualquer consumo é um consumo de risco. Pronto. O que nós fazemos, nós montamos... Já perceberam por esta apresentação que nós não produzimos estudos, nem produzimos resultados, nem produzimos dados. O que produzimos são projetos. São projetos que sempre desenvolvemos em perspectiva de multiparceria, quer com projetos de segurança rodoviária, fazemos-lo com a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, projetos de beba com cabeça fazemos dentro do SICAD. Portanto, temos sempre a credibilização que nos vem de todos os nossos conteúdos serem aferidos por entidades independentes e externas. E a única coisa que nós fazemos, de alguma forma mais independente, é a avaliação daquilo que fazemos. E, de facto, a avaliação tem sido positiva. Relativamente à redução de riscos, o que é que nós queremos dizer com redução de riscos? Se vamos para uma campanha de segurança rodoviária, não nos preocupa tanto aquilo que o passageiro faz, preocupa-nos essencialmente o que o condutor faz. E aí o que nos interessa ao condutor é que o condutor não consuma rigorosamente nada. Esta é uma estratégia de redução de riscos. O que é que fazemos com o bebê com cabeça? Promovemos a ideia da unidade de álcool. É uma estratégia de redução de riscos. Porque passar a informação às pessoas de que uma unidade de álcool equivale a sensivelmente 10 gramas de álcool e explicar às pessoas quantas unidades é que há em cada, num serviço médio de uma bebida alcoólica média, é uma estratégia de redução de risco, porque passamos a informação às pessoas e, normalmente, quando nós fazemos a passagem de informação de uma forma descomplexada e não paternalista, até na esmagadora maioria dos casos, as pessoas escolhem a opção correta a seguir.
Muito obrigada. Eu só ia pedir que nos deixassem a informação que teve a oportunidade de nos disponibilizar para que ela também possa ser distribuída aos vários grupos parlamentares.
Sim.
Se puder ficar no computador.
Sim, com certeza.
Agradeço mais uma vez. Tomámos boa nota de toda a informação trazida e os grupos parlamentares, depois, no quadro das suas opções políticas e sensibilidades relativamente a esta matéria, tomarão as decisões legislativas que entenderem por oportunas. Muito obrigada por terem pedido esta audiência e por toda a informação.